Alô, amigas, alô, amigos da RAI Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link para a RAI, ou também no celular, utilizando os aplicativos da própria Rádio Nacional Argentina ou o da RAI Argentina ao Mundo, também na plataforma da Rádio Garden. Também podem nos acompanhar sintonizando na onda curta as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários. Lembrem que relatórios de recepção são sempre confirmados com um cartão em versão eletrônica QSL. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para a RAE, @gmail.com. Lembrem também que às terças e sextas-feiras temos sempre um segmento dedicado ao público de xista que prepara o colega especialista Arnaldo Slime. Lembrem também que estamos ao ar ao vivo de segundas a sextas-feiras de 8 a 9 horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC, onde podem nos acompanhar no síncrono ao vivo, e se não, a qualquer momento, acessando a mesma plataforma em www.radionacional.com.ar, o link ou o player da RAI. O programa de hoje traz as últimas informações em matéria de ciência e tecnologia de relevância aqui na Argentina. Também temos a sessão que nos leva de passeio pelo interior do país. Hoje visitaremos uma pequeníssima localidade andina, lá bem alto, acima dos Andes, no noroeste da Argentina, uma localidade chamada de Iruja. E também hoje estaremos escutando uma banda de rock e pop argentina muito popular chamada de Los Tipitos, dentro da sessão Artista do Dia. Nos acompanha hoje na operação técnica Walter Danesi e já mesmo passamos para as informações. E começamos com um passeio especial no noroeste da Argentina. Aninhada entre montanhas imponentes no norte do país, Iruja é uma joia escondida da província de Salta, que parece suspensa no tempo. Suas ruas de pedra, casas de adobe e paisagens vertiginosas convidam o visitante a uma imersão profunda na cultura andina, onde a natureza e a tradição convivem em harmonia. Chegar até lá já é uma aventura. A estrada sinuosa que conduz ao povoado revela a cada curva cenários de tirar o fôlego. Iruja encanta não só pela beleza dos seus vales e cerros, mas também pela hospitalidade do seu povo e pela sensação de autenticidade que conserva mesmo diante do olhar curioso dos viajantes.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
E bem-vindos, então, mais uma vez ao Rotas Argentinas. Hoje, como falamos, viajamos para Iruja, uma joia escondida do noroeste da Argentina, situada a 2.780 metros acima do nível do mar, na província de Salta. Aninhada nas montanhas, Iruja é uma vila que parece quase congelada no tempo, cercada por cânions escarpados e pelas águas correntes do rio Iruja.
Thank you.
viajantes é parte da localidade de Humahuaca, uma cidade colorida na famosa Rota Nacional número 9, a cerca de 12 horas de ônibus da cidade de Salta. Humahuaca em si já vale a parada, com as suas ruas de paralelepípedos, arquitetura colonial e mercado de artesanato local. A partir daí começa a viagem para Iruja e é uma aventura por si só. Os visitantes podem optar por pegar o ônibus operado pela Transportes Iruja, que percorre estradas estreitas nas montanhas, serpenteando por vales íngremes e campos ensocalcos. A viagem oferece vistas deslumbrantes de penhascos, rios e pequenas aldeias agarradas às encostas das montanhas. Leva cerca de 2 a 3 horas e o ônibus oferece uma opção segura e confortável para aqueles que preferem relaxar e apreciar a paisagem. Continuamos então hoje o nosso passeio até a pequena localidade de Iruja. Para aqueles com espírito aventureiro, é possível dirigir até Iruja mesmo em um carro comum. O segredo é evitar a estação chuvosa, que vai de dezembro a fevereiro. Durante esse período, os rios transbordam e podem tornar alguns trechos de estrada difíceis ou inseguros para veículos pequenos. Fora da estação chuvosa, a viagem é desafiadora, mas administrável, recompensando os motoristas com vistas panorâmicas deslumbrantes dos vales andinos, campos ensocalcos e vilarejos coloridos. Ao chegar, Iruja é um mundo à parte. As ruas não são pavimentadas, as casas são construídas de adobe e pedra, e a vida segue um ritmo mais lento e tradicional. Os artesãos locais vendem tecidos, ponchos e cerâmicas, e o aroma da culinária local, bolos de milho, queijo de cabra e carnes assadas, enche o ar. Caminhadas são imperdíveis. Trilhas levam ao Morro Santa Bárbara, onde uma vista panorâmica da vila e das montanhas ao redor revela por que os viajantes se apaixonam por Iruja. Outras trilhas levam até vilas vizinhas, como Toroi e Istichuca, cada uma com o seu charme único e comunidade acolhedora.
Thank you.
A cultura de Iruja é tão vibrante quanto suas paisagens. A vila celebra o Carnaval Andino em fevereiro, com danças tradicionais, música e trajes coloridos. Até mesmo a vida cotidiana é impregnada de tradição, sejam reuniões comunitárias, festivais locais ou na música que flutua pelas ruas da vila. Ritmos andinos, charangos, quenas e flautas de pan estão entrelaçados no tecido da vida cotidiana, criando uma trilha sonora única para este canto da Argentina. Os viajantes também devem lembrar que Iruja fica em alta altitude. O mal de altitude pode afetar até mesmo viajantes experientes, por isso é aconselhável ir devagar, beber bastante água e dar tempo ao seu corpo para se aclimatar antes de tentar longas caminhadas ou atividades mais extenuantes. A viagem em si já faz parte da magia. Dirigir ou pegar o ônibus pelas estradas nas montanhas, observar os rios serpenteando pelos vales e os moradores cuidando de seus campos em socalcos é uma experiência que conecta você ao coração da paisagem andina. Por fim, Iruja é um lugar que recompensa aqueles que estão dispostos a sair da rota tradicional. Seja de ônibus ou de carro, a vila oferece paisagens deslumbrantes, cultura andina autêntica e hospitalidade calorosa. De suas ruas de paralelepípedos e casas de adobe à música local e tradições vibrantes, Iruja captura o espírito do noroeste da Argentina, como poucos outros destinos. Então, da próxima vez que você estiver procurando uma aventura que combine paisagens de tirar o fôlego, imersão cultural e a chance de explorar um canto verdadeiramente remoto do mundo, faça as malas e siga para Iruja. É uma experiência que você não vai esquecer.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal. Hi, Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Numa campanha transmitida ao vivo, paleontólogos argentinos buscam dinossauros na estepe patagônica. Um grupo de 14 pesquisadores, liderados por Federico Agnolin, do CONICET, o Conselho Nacional Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, conduziu prospecções paleontológicas próximas a General Roca, na província de Rio Negro, na Patagônia Argentina, num sítio que já forneceu vestígios valiosos da era dos dinossauros. A missão, chamada Expedição Cretácica 1-2025, foi iniciada em 28 de setembro e já foi encerrada há poucos dias. Ela contou com o apoio do CONICET, também da National Geographic Society, da Fundação Félix de Azara e também da Secretaria de Cultura da província de Rio Negro. O objetivo foi retomar trabalhos interrompidos em 2024, quando descobriram a garra do dinossauro Bonaparten Quicus Ultimus e escavar restos adicionais que permitam completar o quebra-cabeça desse exemplar, até agora inédito. Entre os dias 6 e 10 de outubro, a expedição foi transmitida ao vivo pelo YouTube e também pelo Instagram, em dois períodos diários, proporcionando ao público observar em tempo real o trabalho de escavação, também acompanhar entrevistas, oficinas virtuais e interagir com os pesquisadores. A transmissão foi viabilizada por conexão via internet satelital no acampamento e buscou democratizar o acesso ao processo científico e inspirar vocações em ciência. O sítio arqueológico tem cerca de 70 milhões de anos e já revelou restos de mamíferos, répteis, dinossauros e ninhos de múltiplas espécies, se tornando uma das janelas mais completas da América para estudar o fim da era dos dinossauros. Se espera que os novos achados, inclusive ossos complementares e microfauna, enriqueçam o entendimento dos ecossistemas pré-extinção e possam revelar novas espécies ou ampliar o conhecimento sobre os dinossauros carnívoros locais. Além disso, a iniciativa marca uma mudança na comunicação científica, ao mostrar ao público o dia a dia dos paleontólogos no meio do nada, fomentando maior aproximação entre ciência e sociedade. Prêmio Internacional L'Oréal Unesco 2025 para uma cientista argentina. Se trata da física argentina Maria Teresa Dova, pesquisadora do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, que trabalha no Instituto de Física de La Plata, da Universidade Nacional de La Plata, e que foi premiada como Prêmio Internacional L'Oréal Unesco para Mulheres da Ciência 2025, representando a América Latina e o Caribe. A honraria reconhece as suas importantes contribuições à física de altas energias, incluindo a sua participação no descobrimento do bóson de Higgs, a busca por nova física e estudos sobre raios cósmicos. A cerimônia de entrega ocorreu na sede da Unesco, em Paris. A doutora Maria Teresa Dova compartilhou a sua emoção ao receber a notícia, se lembrando do esforço, desafios e pequenos momentos de descoberta ao longo da sua trajetória científica. Segundo a Unesco, a cientista argentina teve um papel crucial na identificação de partículas subatômicas oriundas do espaço ou geradas por aceleradores como os do CERN, onde contribuiu significativamente para o marco histórico do bóson de Higgs, uma partícula essencial para explicar como a matéria adquire massa, permitindo a existência de estrelas, planetas e da vida. Maria Teresa Dova destaca que a física de altas energias busca compreender os elementos fundamentais da matéria e as leis que regem o universo, usando tecnologias de ponta e cooperação internacional. Atualmente, ela investiga a matéria escura, um dos maiores enigmas da física, com pesquisas que não apenas ampliam o conhecimento teórico, mas também promovem inovações tecnológicas com potencial impacto em diversas áreas. Em 2025, a AACR, sigla que pertence à American Association for Cancer Research, concedeu o subsídio de oportunidades máximas para os novos avanços em pesquisa do câncer a jovens cientistas da América Latina que desenvolvem projetos inovadores em oncologia. Entre os selecionados estão três pesquisadores argentinos, também membros do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas. Se trata da doutora Maria Florencia Cairol, no Instituto de Investigações Biomédicas, e os doutores Alejandro Cagnoni e Tomás Dalotto, ambos do Instituto de Biologia e Medicina Experimental do CONICET. O subsídio apoia projetos em fase inicial centrados no câncer, abrangendo prevenção, diagnóstico, tratamento, epidemiologia e sobrevivência, com ênfase em impacto regional e no uso de tecnologias emergentes, como biomarcadores ou saúde digital. O projeto de Cairol busca novas estratégias terapêuticas para linfomas T, um tipo de câncer hematológico agressivo, com alta resistência aos tratamentos convencionais. O estudo investiga como sinais endócrinos do microambiente tumoral, por exemplo, hormônios da tireoide, influenciam a progressão da doença e a eficácia de inibidores de desacetilases de estona. Já o projeto do Dr. Cagnoni focaliza o câncer coloretal, terceira neoplasia maligna mais comum globalmente, e avalia a proteína galactina 1 como biomarcador de resposta à imunoterapia. O grupo já desenvolveu um anticorpo monoclonal neutralizante de galactina 1 para testar sua eficácia em modelos de CCR. E por último, o terceiro projeto que recebeu subsídios daqui da Argentina, por sua vez, estuda a influência da galactina 1 sobre linfócitos T do tipo CD8, antitumorais, como isso interfere nas terapias de inibição de checkpoint imunológico e nas terapias celulares adoptivas. Ele analisa assinaturas moleculares e engenharia genética para melhorar a eficácia e evitar o esgotamento das células T. Este reconhecimento internacional reflete o elevado nível da ciência argentina em oncologia e abre portas para o uso de tecnologias avançadas como sequenciamento de RNA de célula única em projetos locais.
RAI, Argentina al mundo.
E falamos agora no nariz eletrônico. Os cientistas desenvolvem detector de metanol com IA. Margem de segurança nos testes de laboratório foi de 98%.
Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveram um dispositivo que utiliza inteligência artificial para identificar a presença de metanol e outros produtos utilizados para adulterar bebidas alcoólicas, uma espécie de nariz eletrônico. Basta uma única gota da bebida para que o equipamento, com mais de 10 sensores, transforme em até um minuto a informação do aroma em dados. É possível buscar por cheiros específicos, como assinaturas da bebida original. Essa tecnologia, segundo os pesquisadores, tem uma margem de segurança de 98% em testes no laboratório. Para isso, o sistema precisa de amostras de bebidas autênticas para aprender a reconhecê-las, sendo capaz de detectar não apenas novas substâncias, como o metanol, mas também adulterações, como a diluição da bebida em água. O projeto é desenvolvido no Centro de Informática da UFPE, pioneiro em inteligência artificial no país. A tecnologia está em fase de testes em empresas e em demonstração. Segundo os inventores, o dispositivo dispositivo pode ser aplicado no controle de qualidade de alimentos, como café, pescado, carnes e óleos, mas também na segurança, no monitoramento da qualidade do ar e até no diagnóstico de doenças, pela detecção de fungos, bactérias e outros micro-organismos. O grupo também estuda formas de viabilizar o uso da tecnologia em estabelecimentos, com a instalação, por exemplo, de totens ou versões portáteis, para que fornecedores, empresários e clientes verifiquem a autenticidade dos produtos. Mas antes de ser comercializada, a tecnologia precisa passar por testes em ambientes de verdade. Os responsáveis estimam um investimento de 10 milhões de reais para tornar o dispositivo acessível ao mercado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E cientistas do Pará, Brasil, desenvolvem azeite a partir do açaí. O fruto típico da região amazônica tem diversos usos, além do culinário.
O açaí é o maior símbolo da gastronomia paraense. A qualidade do fruto produzido aqui no estado é reconhecida não somente por aqueles que vivem no Pará, mas também pelos turistas que vêm para esta região e comem o açaí com peixe, charque, farinha e outros acompanhamentos clássicos da culinária local. Mas além de ser muito saboroso, o fruto do açaí pode servir para a confecção de móveis, a exemplo dos biopainéis sustentáveis feitos pela empresa Unai, do interior do Pará. E a polpa pode ser utilizada para desenvolver um azeite. É isso mesmo, você não ouviu errado. Pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Supercrítica da Universidade Federal do Pará, sediado no Parque de Ciência e Tecnologia PCT Guamá, em Belém, desenvolveram um azeite extraído da polpa do açaí. Raul Carvalho, coordenador do LabTex, destaca que a iniciativa valoriza e agrega valor ao fruto.
E desenvolvendo os novos produtos, novos insumos, podem ser comercializados tanto para a indústria de alimentos como a indústria de cosméticos e farmacêuticos. O açaí, com a tecnologia associada, ele pode gerar vários empregos, renda e produtos para a prateleira mundial. A gente desenvolveu aqui dentro o azeite do açaí, que é um azeite que tem uma importância muito grande para a economia da região, porque é fruto de uma pesquisa que foi realizada dentro do Parque de Ciência e Tecnologia e que está pronto para ir para o mercado.
O açaí também é um alimento nutritivo. Ele auxilia na saúde cardiovascular e no equilíbrio do metabolismo. Muito além da gastronomia, o produto tem potencial para a indústria cosmética, podendo ser incorporado em shampoos, cremes, hidratantes e sabonetes. Raul Carvalho ressalta a importância do açaí.
Bom, o açaí é um fruto da Amazônia mundialmente conhecido pelo seu valor nutritivo, pelas antocianinas, pelo azeite, por tudo que ele fornece de energia para o ser humano. O Pará envia açaí em forma de polpa para o exterior.
A pesquisa sobre este fruto multifuncional é importante para a valorização da bioeconomia. O projeto da UFPA busca reduzir o descarte de resíduos na cadeia do açaí. Atualmente, cerca de 83% do fruto são eliminados após o consumo da polpa. Referência em inovação na Amazônia, o Parque de Ciência e Tecnologia PCT Guamá é uma iniciativa do governo do Pará em parceria com a UFPA, Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA e gestão da Fundação Guamá. Localizado em Belém, o complexo é o primeiro parque tecnológico da região norte e atua como um polo de estímulo à pesquisa aplicada ao empreendedorismo e à sustentabilidade. Da Rádio Cultura FM de Belém, Gabriel Nascimento para a Rádio Nacional.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina 面向 世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI.
E sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Artista do Dia, espaço onde mergulhamos na vida e obra daqueles que marcaram a música argentina. E hoje vamos percorrer a história de uma das bandas mais queridas do rock argentino contemporâneo, Los Tipitos. Uma tradução possível para Los Tipitos seria Os Carinhas. Um grupo que, com o seu estilo melódico e letras acessíveis, conseguiu atravessar gerações, passar do underground da cidade de Mar del Plata para os grandes palcos nacionais e manter uma identidade tão particular quanto cativante. Los Tipitos nasceram no início dos anos 90, na cidade de Mar del Plata, originalmente compostos por Raul Rufino, Fede Bugallo, Walter Piancioli e Pablo Tevez. No início, a banda tocava em bares e pubs do circuito local, com uma clara influência do rock nacional clássico, de figuras como Charlie Garcia, Fito Páez e Luiz Alberto Spinetta, mas também com um toque pop e coral que os distinguiu desde cedo. Com o tempo, eles se mudaram para Buenos Aires, onde lançaram de forma independente os seus primeiros álbuns. Primeira gravação, lançada em 1995, Los Tipitos, no ano seguinte, e Jingle Bells, em 1998. No entanto, o reconhecimento massivo viria na década seguinte, especialmente com Armando Camaleón, lançado em 2004, um álbum que os posicionou definitivamente na cena nacional graças a músicas como Campanas en la Noche, Silêncio e Brujeria, que se transformaram em verdadeiros hinos de uma época.
Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo. Nadie puede. Di con ella un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo, brujería. Hice brujería. Pinché tu muñeco. Le dije, eso no me alarma. Y me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella a orillas del mar. Puse velas, paño rojo, crucifijo, lista de ajo. Y entonces, brujería. Hice brujería. Pinché su muñeco y grité, quiero olvidarla. Y ahora no puedo.
A A crítica destacou a capacidade da banda Los Tipitos de combinar melodias simples e emotivas com letras introspectivas, às vezes melancólicas, às vezes luminosas. Essa dualidade entre a energia do rock e a sensibilidade do pop sempre foi uma marca registrada de Los Tipitos. Ao longo dos anos, a banda lançou trabalhos como Tipito Rex, em 2006, Tan Real, em 2007, Pash, em 2009, e El Club de los Martes, lançado em 2010. Nesses álbuns, é possível perceber uma evolução sonora, arranjos mais elaborados, incursões no pop eletrônico e colaborações com músicos convidados. Eles também receberam reconhecimentos como indicações ao Prêmio Gardel e uma presença sólida em festivais emblemáticos, do Cosquín Rock ao Personal Fest.
Por lo menos esta vez estoy cerca de entender. No alcanzaba con tener razón si no la usaba. Una sola es la verdad, no se puede.
Ya sabes, no fue fácil.
etapa muito especial na trajetória da banda Los Tipitos foi a sua aproximação com a obra de Leon Gieco, com quem compartilharam palcos e gravações. Em 2017, lançaram Rock Nacional, uma homenagem aos grandes referentes do gênero argentino, com versões de clássicos de músicos como Spinetta, Sui Generis, Serú Girán, Los Abuelos de la Nada e Virus. Esse álbum, o Rock Nacional, mostrou uma faceta mais interpretativa da banda, reafirmando o seu amor pela tradição do rock nacional. E é desse álbum que ouvimos a seguir a música Dime Quién Me Lo Robó.
Mirábamos de pie por la ventana al sol, al cielo las nubes y adiós. Sabía yo creer el cuento sin razón, al hada, a la bruja y a vos. Sabía correr, estaba ahí esperando por mí, el patio, mi banco marrón, todo estaba muy bien, sí, sabía la lección de historia, de inglés o de amor.
Recentemente, a banda Los Tipitos continuou explorando novos sons, sem abandonar a sua essência melódica. Seu álbum Demi Flor os aproximou do folclore argentino, com convidados como Abel Pintos, Soledad e Pedro Aznar, numa busca por raízes e expansão musical. A crítica elogiou a maturidade artística do grupo e também a sutileza com que conseguiram construir pontes entre o rock e a música popular do país. Hoje, a banda Los Tipitos continua ativa em turnê pela Argentina e pela América Latina, combinando seus clássicos com novas composições. A banda mantém a sua formação estável, com Walter Piancioli e Raul Rufino como vozes e guitarras principais, e permanece fiel àquela mistura de poesia cotidiana e energia coletiva que os fez durar mais de 3 décadas.
Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ya no te quiero. la estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.
E assim, desde os bares da cidade de Mar del Plata até os maiores palcos do país, Los Tipitos continuam demonstrando que o rock argentino pode continuar soando fresco, emotivo e profundamente humano.
Que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he venido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir, con paciencia infinita, andando las calles apenas, de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía, de esperar, de esperar, de esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía, que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva. Acá estoy mi amor,
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI.
Amigos e amigas, hora de encerrarmos o programa de hoje em português para a Argentina ao Mundo, transmitindo ao vivo no síncrono em www.radionacional.com.ar, site onde podem acessar a qualquer momento toda a nossa programação e não apenas em português. Aqui estivemos Julieta Gavan na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.